Abra sua Bíblia comigo, nós vamos voltar a um texto que eu tenho usado já nos últimos meses. Um dos meus cuidados com essa palavra é destacar o fato de que ela, como toda a escritura divinamente inspirada, é extremamente rica. Este é pelo menos o sexto tempo que nós compartilhamos essa palavra. E ela sempre tem algo novo. Há sempre uma consideração nova, há sempre uma reflexão nova que pode ser estabelecida a partir deste momento. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Clássico texto usado nesse tempo de celebração da mesa do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versos que vão do 23 ao 34. Hoje eu estendo um pouquinho mais, eu vou um pouquinho à frente daquele verso que nós temos usado em tempos anteriores. Diz Paulo à igreja, diz Paulo a nós: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Nós já temos avaliado esse texto, como eu disse, em muitos outros momentos nas nossas celebrações de ceia. Jesus Cristo, queridos, estabeleceu para a sua igreja, e nós, como igreja cristã evangélica, temos guardado esse cuidado do que o Senhor coloca para nós. Ele estabeleceu duas ordenanças: o batismo e a ceia. E nós entendemos, porque já de longa data temos aprendido a relevância e o significado de cada uma dessas ordenanças. A ceia também é chamada de comunhão, 1 Coríntios capítulo 10, verso 16. Também é chamada de eucaristia, que significa ação de graças. Esse é um momento de comunhão, à volta da mesa, como cantamos, como lemos, lembrando a morte do Senhor, lembrando a bênção de Deus em Cristo Jesus, lembrando a salvação que nos foi oferecida graciosa e generosamente da parte de Deus. Também estamos juntos não apenas para a comunhão, mas para a ação de graças, para externar do louvor e da gratidão do nosso coração, porque Ele nos amou, porque Ele nos alcançou, porque Ele nos perdoou quando ainda éramos pecadores. Ele tem sido por nós em todo o tempo por causa desse amor. A ceia é um tempo de ação de graças. Jesus Cristo tomou o cálice, tomou o pão, elementos que eram muito comuns para a realidade do seu povo, da sua comunidade, do seu local de nascença, faziam parte do dia a dia das refeições do povo, pão e cálice, e ele transforma uma coisa corriqueira, simples ao extremo do dia a dia, ele transforma numa experiência espiritual significativa para aqueles que creem nele, relevante e transcendente para aqueles que esperam por ele, para aqueles que estão fiados na justiça e na graça que ele revela através do seu corpo ferido e do seu sangue derramado. Apesar, queridos, do valor, da significância e do significado da nossa experiência com Deus através do comer do pão e beber do cálice, muitos não têm feito isso com discernimento. Paulo diz isso no texto. É preciso discernir, entender, perceber a transcendência e o valor desse momento, que já não é mais de uma mera refeição, mas é de um verdadeiro banquete à medida do corpo e do sangue de Jesus. Banquete eterno de vida e de salvação. Banquete eterno de bênção e de esperança, de graça e de paz. Muitos em Corinto viviam a ceia ainda considerando uma mera refeição, e eu já disse isso aqui em outros momentos, trivial. Repito, Jesus transforma o trivial em algo de profundo significado, de relevância para aqueles que creem nele. Juntos partilhamos o significado do pão e o significado do corpo. É de extrema importância participar deste momento com o coração preparado. Não era essa a realidade do povo em Corinto. Não havia preparo. Eles não estavam ali num momento de profunda ação de graças a Deus pela salvação que receberam. Estavam preocupados em comer e beber. Paulo exorta, como vemos no texto, ele exorta a não agir mais assim. Discernir o corpo do Senhor é perceber que o pão traz à memória um sacrifício vivo que foi santo e agradável a Deus por nós, ferido, profundamente ferido, humilhado, machucado no mais extremo da palavra. Jesus derrama o seu sangue para que nele encontremos perdão, para que nele encontremos esperança, para que nele encontremos paz, para que nele encontremos alegria. É muito, muito grave participar deste momento de comunhão e ação de graças descuidadamente, de forma despreparada. Paulo diz: não comam e não bebam, se não discernirem o corpo do Senhor. Uma vez que em Corinto muitos pecavam na observância da ceia, queridos, Deus teve que exortá-los, discipliná-los, instruí-los. Paulo diz no verso 30, por isso há entre vocês muitos fracos, até doentes, e vários já dormiram. No momento oportuno eu vou esgotar essa frase de Paulo no verso 30, não hoje, mas Paulo já coloca aqui a intervenção disciplinadora, instrutora, corretiva de Deus, para que eles não façam mais dessa maneira, porque isso está pesando sobre eles, está doendo sobre eles. A ceia do Senhor é uma oportunidade de crescer espiritualmente, crescer na comunhão e na ação de graças, de partilhar das bênçãos da salvação. Você imaginou? Já parou para imaginar, para conceber quais são as bênçãos da salvação? Não há mais acusação de pecado contra a sua vida, não há mais condenação sobre a sua vida, já não há mais juízo eterno de morte sobre a sua vida. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Aleluia, aleluia. O que estava morto não está mais. O que nos separava de Deus não nos separa mais. O que provocava tristeza, amargura, sofrência na vida, já não provoca mais. A ceia precisa ser experimentada à medida da consciência das bênçãos de Deus em Cristo Jesus, nosso Salvador e nossa salvação. O que devemos fazer então, queridos, para a ceia ser bênção e não uma repreensão, como estava acontecendo na igreja em Corinto? Nós devemos olhar para trás. Volte ao texto comigo, verso 23 até o verso 26. Recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Ele não recebeu naquele momento, ele já havia recebido essa instrução no passado. Ele está olhando para trás. Eu recebi e agora estou passando para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Passado. Paulo traz à memória o que nos dá esperança. Jesus partiu o pão e disse: este é o meu corpo. E eles não entenderam. Ferido por vocês, nas horas seguintes ele seria preso, injustamente julgado, condenado e executado por causa do nosso pecado. Verso 25:
tendo ele tomado do pão, partido, dado graças, declarado que fizessem isto sempre em memória dele, da mesma forma, diz o verso 25, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Paulo volta a olhar para trás, para aquilo que nos traz, trazia a ele e à igreja naquele momento e a nós agora esperança. E é interessante, queridos, Jesus Cristo estabelece em dois momentos diferentes a mesma declaração: em memória de mim. Eu só faço alguma coisa em memória de alguém que já morreu. Não há como ser diferente. E é interessante percebermos, é impressionante até concebermos a ideia de como Jesus queria que os seus seguidores se lembrassem da sua morte. Era fundamental que todos aqueles que criam nele e os que viessem a crer, como ele faz ou como ele coloca na oração de João 17, que estes se lembrassem da morte dele. Naturalmente, a maioria de nós procura esquecer a dor e a lembrança da morte de alguém querido. É ou não é assim? A gente sempre faz o possível para esquecer, mas Jesus não. Jesus quer que constantemente nos lembremos do que ele fez, da morte que ele experimentou no nosso lugar, para que nós não precisássemos morrer para a eternidade. É claro que dessa vida eu não tenho como passar, querido. Esse é um barro, esse é um vaso frágil, ele se quebra por qualquer motivo. Um ar mais frio, você resfria. Sai do ar e toma um ar quente, você resfria. Dá um jeito na hora de levantar, você torce a coluna, espicha o nervo ciático. Quem não tem fragilidades no seu corpo? Nós estamos destinados a perecer nesse corpo mortificado, mas não estamos condenados a perecer por toda a eternidade, porque Cristo morreu por nós. Recordar a morte de Cristo é celebrar a nossa vida e vida eterna, aquela que a Escritura chama de vida abundante. A morte de Jesus é o cerne de tudo que nós temos como cristãos. Hoje pela manhã, eu lembrei o fato de que haver morrido na cruz faz com que a mensagem do Evangelho se torne significante para mim e para você. Paulo diz, no texto de 1 Coríntios, agora capítulo 15, versos 3 e 4, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Celebrar a ceia do Senhor, queridos, é lembrar disso, é recordar isso. E diz um ditado popular que recordar é viver. Se eu me recordo do sacrifício de Jesus, se ele está sempre na minha consciência, na minha mente, no meu coração, eu celebro a ação de graças e comunhão com aqueles que partilham a mesma fé que eu tenho, porque esse Jesus, segundo as Escrituras, morreu pelo meu pecado, e já não é mais esse que eu não conheço, agora é este que eu conheço, é o meu Jesus, é o meu Salvador. É aquele que me libertou do jugo da morte, da acusação do pecado, da condenação que pairava sobre mim. Eu me lembrei aqui pela manhã que não é a vida, nem os ensinamentos de Jesus que salvam os pecadores. E talvez você estranhe a minha afirmação. Mas não é a vida e nem os ensinos de Jesus que salvam o pecador. A morte e a ressurreição de Jesus é que faz a diferença, queridos. Quantos profetas existiram ao longo da história? Viveram, proclamaram verdades inquestionáveis, o Velho Testamento está cheio deles, mas não morreram pelo nosso pecado. E se morreram, não ressuscitaram. E não morreram pelo nosso pecado, morreram porque eles eram natural. Jesus morre, condenado, pagando um preço que é nosso, mas ao terceiro dia, ressuscitou. Você pode dizer amém?
Amém,
amém, querido. Ele ressuscitou. Me lembrei de uma canção que nós temos no hinário para o culto cristão, se não me falha a memória, mas está no cantor cristão com certeza, da sepultura saiu, aleluia. Como é que diz o resto, Serginho? Aleluia, ressurgiu, venceu a morte e seu poder, pode agora a vida a todos conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ele ressurgiu, e essa é a nossa esperança, essa é a nossa certeza, essa é a motivação da nossa fé, queridos. Por isso, recordar, olhar para trás, relembrar, trazer à memória o que ele fez, para que nós sejamos hoje quem somos, herdeiros de todas as bênçãos espirituais de Deus, herdeiros da salvação em Cristo Jesus, chamados filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. Esse é o resultado da morte de Jesus. Seus ensinos não salvariam ninguém. Quantos surgiram na história da humanidade ensinando com sabedoria? Era necessário que ele vivesse como todos viveram, que ele compartilhasse as verdades como muitos compartilharam, mas só ele podia morrer pelo nosso pecado. Por quê? Porque a morte não o deteria, a morte não o prenderia. Por isso ele ressuscita, como diz Paulo, ele ressuscita para a glória de Deus. Temos que lembrar nessa celebração e ao longo da nossa vida o motivo pelo qual Jesus morreu. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele não morreu para que você fosse curado de doença. Ele não morreu para que você tivesse uma crise financeira resolvida. Ele não morreu para que você viajasse o mundo inteiro. Ele não morreu para que você conhecesse toda a ciência e todos os mistérios e toda a filosofia. Ele morreu para que você tivesse os seus pecados perdoados, querido. Por isso ele ressuscita, para que nós nele tenhamos vida, para que nós nele tenhamos esperança. Ele foi o nosso substituto, quitando uma dívida que nós jamais poderíamos pagar. É isso que Paulo está dizendo nesse texto de 1 Coríntios, querido. Jesus pagou a dívida que eu não podia pagar. Por mais bonzinho que eu fosse, por mais bonitinho que eu fosse, por mais aparentemente manso e obediente que eu pudesse ser ao longo da minha vida, eu jamais poderia pagar o preço do meu pecado. Jamais. Isaías capítulo 53, verso 6, parte C: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. 1 Pedro 2:24: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Ele está citando o profeta aqui: por suas feridas vocês foram curados. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Estar à mesa é uma honra, é um privilégio, é uma bênção para quem confia e crê em Jesus. É uma oportunidade de comunhão e também de ação de graças, por olharmos para trás e vermos o que foi feito por nós, e por olharmos para trás e vermos lá no ponto único da nossa história, o dia em que encontramos Jesus, e lembrarmos, recordarmos quem éramos e quem somos hoje. Devemos lembrar também como ele morreu, voluntária e mansamente, demonstrando seu amor por nós. Ele não foi coagido, ele não foi empurrado, ele não foi obrigado, ele morreu voluntária e mansamente por nós. Romanos capítulo 5, verso 8: mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Não queríamos buscar a Deus, não queríamos o amor de Deus, não queríamos a justiça de Deus, não queríamos a santidade de Deus, e ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Quem faria isso, que não o Deus eterno, na pessoa e na ação do Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e o seu nome é Jesus? Ele entregou o seu corpo na mão de homens perversos e levou sobre si o pecado de todos os que creem. Isso é bênção, isso é bênção, isso é bênção. No entanto, queridos, essa memória não é apenas uma lembrança de fatos históricos, jamais. Também é uma participação de realidades espirituais. Agora eu sou filho de Deus em Cristo Jesus. Agora, meu nome está escrito no livro da vida. Agora, eu sou herdeiro de todas as promessas espirituais de Deus em Cristo Jesus. Agora, não há, repito, mais condenação sobre mim. Agora, tenho vida e esperança. Eu tenho futuro garantido na pessoa de Jesus. Bênçãos espirituais. E eu posso citar mais outras, se você quiser. Várias outras. Quando celebramos a ceia do Senhor, não caminhamos à volta de um monumento, queridos, e o admiramos à distância. Ontem eu vi um pedaço de um filme onde um viúvo ia até o cemitério, uma árvore estava perto do túmulo que ele visitava frequentemente, no alto da árvore havia uma cadeira. Ele levava um jornal, uma flor e uma garrafa de bebida. Chegando lá, ele tirava a cadeira que estava sobre a árvore, armava a cadeira, sentava, mas antes de sentar, ele pegava a garrafa de bebida, colocava num túmulo, que era de um amigo, e pegava a flor e colocava no outro túmulo, que era da esposa. E aí sentava e perguntava, e aí, filha, tudo bem? Como é que você está, querida? Eu estou bem, mais um dia. Estou meio dolorido, dói aqui, dói ali, já não consigo enxergar direito, mas eu estou bem, com muita saudade de você. E abri o jornal e ficava ali, a contemplar o túmulo, contemplar a natureza e passar para ela as notícias do dia. Eu não sei você, eu não vou ao cemitério, eu não sei como tem que fazer enterro. Mas muitos gostam de ficar contemplando as lápides, visitando, entre aspas, os seus mortos. Nós não precisamos disso. Já não estamos mais atrelados às coisas deste mundo. Estamos libertos na pessoa de Jesus. Não somos meros contempladores de monumentos. Somos herdeiros das mansões celestiais em Cristo Jesus. Isso é bênção. Temos comunhão com o Salvador vivo e não morto. Eu não preciso de uma lápide para me lembrar dele. Eu preciso me lembrar do que ele fez, olhar para o passado. Eu preciso recordar como ele fez. Eu preciso recordar por que ele fez. E a partir disso, eu celebro um Salvador vivo, do qual me aproximo pela fé, na comunhão da Igreja de Cristo, o Redentor, o Prometido, e na ação de graças àquele que me amou. Temos uma canção que volta e bem entoamos e diz, me ama, ele me ama, é verdade, queridos, o amor dele por nós não pode ser medido, não pode ser calculado, não pode ser trocado, não. É único, satisfaz. Há um outro hino do cantor cristão, que eu amo de paixão, Cristo satisfaz minha alma, pois em meu lugar sofreu, vida e liberdade plena, sua salvação é. Cristo satisfaz, satisfaz completamente. Aleluia. Cristo satisfaz você, filho? Ele satisfaz você? Não responda, pense, abra o seu coração e na comunhão estabeleça um tempo de ação de graças por olhar para trás e se lembrar quem ele foi, o que ele fez, como fez, por que fez, quem era você num dado ponto da história quando se encontrou com ele, e quem é você agora à mesa. Venham à mesa, venham à mesa, em memória de mim. Ele quer que você não esqueça nunca o que ele fez. Por isso você existe. Por isso ele pega o trivial e transforma numa experiência sem igual. Não é a santa, porque santa é você, mas é a ceia, a comunhão do pão e do cálice, corpo e sangue de Jesus. Eu espero que você celebre a ceia com discernimento, com recordação do passado, com celebração do futuro, com ação de graças no presente, com comunhão com seus irmãos em Cristo e com o Senhor da mesa. Eu oro para que, como igreja, vivamos à medida da lembrança do passado e da esperança do futuro, quando declaramos Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você pode dizer isso comigo? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos orar, abaixa sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, obrigado pelo privilégio, pela bênção de mais uma vez partilharmos a ceia do Senhor, refletindo num texto que já nos é tão comum, tão conhecido, para alguns até trivial, como temos estudado a cada mês, que ele tome cores novas,
um sentido mais abrangente e profundo, uma significância e um significado cada vez mais expressivo na nossa relação contigo, na nossa relação com os nossos irmãos, na nossa relação como igreja, como corpo de Cristo Jesus. Que a tua bênção repouse sobre nós, que teu Espírito trate conosco se faltar discernimento, se faltar cuidado, se faltar prudência, se faltar o mínimo necessário para que comamos do pão e bebamos do cálice. Não oramos pelos nossos méritos, porque não temos. Não oramos porque temos direito, porque não temos. Nós oramos em nome de Jesus, fiados naquilo que Ele fez, em quem Ele é e em quem Ele vai se revelar para nós no dia final. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos?
Amém.
Amém.